eles cobraram 86, acho, mil, uma coisa assim. E depois ainda veio uma cobrança extra de mais 12 mil, deu perto de 100, pra vocês terem noção. Passei 4 horas no hospital só.
Gente,
muito dinheiro.
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida. Eu sou o Thiago Pascoaloto e estou aqui com eles que tiveram o visto recusado em mais de 65 países. Álvaro Leme e Melina Harden, bem-vindas, minhas guerreiras.
Obrigado por me acolher aqui nesse podcast. Agora aqui, para com essa história de recusado, porque podem ouvir isso em alguma entrevista de visto e recusarem visto de verdade. Jamais fui deportada.
Eu já peguei meu passaporte para ingressar nessa grande aventura que é o Debates Inúteis.
É que enquanto eu falava isso, eu imaginava vocês igual a Sol da novela América, dentro do bagageiro do carro, sabe? Pra entrar ilegal nos Estados Unidos.
Na hora que abre o porta-luva, tá só a carinha dela com aquele globo. Gente,
exatamente isso. Inclusive, eu acho que esse pode ser o meme que pode ir lá pro nosso Instagram, @ Debates Inúteis. Agora, não importa em que lugar do mundo você está, em qualquer país você pode assinar o Debates Inúteis e receber 2 episódios exclusivos por mês. Melina, como faz para assinar o Debates Inúteis?
Para assinar o Debates Club é muito fácil. É só entrar no nosso Apoia-se e se cadastrar. O site é www.apoia.se/debatesinúteis.
É isso. E vocês pediram, vocês suplicaram o retorno dela, que fez muito sucesso na segunda temporada deste podcast. Com vocês, a lenda pernambucana, Suilaine!
Ícone! Faz um filho em mim!
Ela merece!
Piru.
Ela merece!
Oi, amigas!
Que tudo.
Gente, como as pessoas pediram a sua volta, Suilaine?
Eu pensei que vocês iam ignorar o povo, porque eu só vi o meu Instagram lá aparecendo eu marcada. Vocês diziam, quem é pra vir agora? Até ficou uma coisa chata, né? Porque assim, eu queria voltar, mas ia ficar parecendo que eu era fixa, que toda semana o povo só dizia eu.
Ó, você é a nossa correspondente internacional.
Oficial.
É, Sui, você, pra gente, você é tipo a Carmen Sandiego. Porque no último episódio, você morava em Ipojuca. E agora a gente quer saber em que lugar do mundo está a Suilaine.
Agora eu tô em Ipojuca de novo, mas não é bem assim.
Explique.
Veja, em fevereiro eu me mudei de verdade para os Estados Unidos. Eu moro em Los Angeles. Aí eu arrumei um emprego. Só que teve o aniversário da minha filha, e até sair os documentos para ela ir, porque tá esse imprensado de problema com vistos e tal. Eu vim ver ela no aniversário dela, aí eu tô em Ipojuca por um acontecimento, mas a gente ia gravar uns dias atrás e eu tava lá.
É verdade.
Só que é tão ruim o horário de lá, o fuso horário, que o horário que vocês iam poder falar comigo era tipo 10 da noite. Aí acabou que não deu certo, aí deu certo aqui, porque agora é cedo de novo, tá vendo?
Exato. A nossa gravação, se eu não me engano, acho que era o quê? Era 8 horas da noite? Por aí?
Não, era 9.
Eu saio do trabalho aqui já é 9.
Era as 9 e atrasou. Só que a gente só não conseguiu gravar às 10, 10 e meia, porque era sexta-feira, entendeu?
É, tava então, todo mundo assim, com fogo no rabo.
Tava todo mundo oriçado. Eu já tinha bebido 3 taças, não sei o que, que ia ser daquela gravação.
Eu já tava doido pra ir ouvir minha Dua Lipa com meu marido, aí a gente cancelou. Porém, tem a vantagem de a gente aproveitar esse rasante do ícone internacional Suilaine no Brasil, como a gente aproveitaria se viesse a Lady Gaga, né? Se viesse Britney,
é,
você tenta
mesmo
entrevistar o ícone quando ele tá aqui no país.
A gente aproveitou uma brechinha na coletiva de imprensa.
É. A gente tem 5 minutos com ela pra fazer 3 perguntas.
Meu pai tá apertado, então.
Agora, o tema de hoje é a realidade de morar no exterior que ninguém vê no Instagram. Porque no Instagram todo mundo mostra aquele mundo maravilhoso, né? É só foto, bafo, é close, é lugares incríveis e tudo mais. E a gente quer entender, porque assim, todo mundo tem um pouco de vontade, ainda mais na situação que estamos neste país, todo mundo tem um pouco de vontade de meter o pé, de ir embora daqui. Então, assim, a gente pensa que morar fora é realidade de gente rica, mas eu acho que não é bem assim. Tem muita gente tentando a sorte no exterior, Ou eu tô errado, Suilane, ou você ganhou na Mega da Virada e eu não sei.
Ganhei nada, mulher. Queria eu. Se eu ganhasse nessa Mega aí, eu comprava o podcast todinho. Aí eu ia ser fixa. Eu só fui pra lá agora, pra tu ver como é difícil. Desde 2017 que tava andando os papéis. Eu não podia trabalhar. Eu podia ir, tinha visto pra ficar lá, morar lá, mas lisa. Como é que a pessoa ia morar num canto lisa sem ganhar dinheiro? Não dá. Mas aí os meus documentos só saíram em outubro. Aí agora eu posso trabalhar. Ainda fui, ainda procurei emprego. Demorei 2 meses pra achar um emprego. Aí agora tá tudo bem, agora tô trabalhando. Tô trabalhando nesse momento, acabei de largar, como vocês viram. Tô trabalhando remoto nos dias que eu tô aqui. Mas eu acho que no meu Instagram não tem essa vivência aí de mil maravilhas, não. Viu? Eu acho que o meu Instagram é o único que mostra o perrengue mesmo.
É, e por isso que a gente chamou você aqui, porque a gente quer ver o perrengue. Álvaro, já pensou em se mudar, sair do Brasil? É daqueles que posta assim, olha, se acontecer tal coisa, eu me mudo deste país. Você é desse, revoltado?
Não, mas eu vou fazer a seguinte promessa, tá? Se a chapa ano que vem não for Lula com Pablo Vittar de vice, eu vou embora do Brasil, entendeu?
E vai pra onde?
Eu vou... Não, tô brincando, gente. Eu não sei se eu iria. Eu acho que eu iria pro Canadá, talvez. Mas o problema do Canadá é que é muito frio, cara. Então, assim, eu ia ficar em casa na calefação o tempo inteiro. Mas é um país que eu gostaria de morar.
Você ia fugir de Gilead e ia pro Canadá.
Eu também moraria, sabe onde? Em Portugal. Eu adoraria morar na França. Inclusive, eu tô fazendo curso de francês agora, nesse mês de julho. Vou começar... Porque França é a minha nova mania.
Que francesinha.
Vocês sabem quais são os países com mais brasileiros no exterior?
Portugal.
Nada, menina, já errou.
Estados Unidos.
Portugal é muito pequeno.
Ah, é verdade.
Portugal é muito pequeno, não cabe ninguém. Portugal é menor do que Pernambuco, pra vocês terem noção. E Pernambuco é só uma tirinha no mapa.
É que tá explodindo de brasileiro lá, gente, nunca vi.
É. Não, proporcionalmente deve ser o que tem mais em porcentagem, entendeu? Comparado com o resto da população, mas ele não está errado. Mas eu acho que deve ser... Eu vou chutar Dublin, a Irlanda, né, que tá cheio agora, ou Estados Unidos.
Álvaro, quer dar um chute aí?
Eu já votei Estados Unidos.
Ah, Estados Unidos? Então tu acertou, querido. Tu acertou, porque assim, os dados aqui são de 2019, tá? Mas acho que ainda são atuais. É, primeiro lugar, Estados Unidos, com 1.200. Aí em segundo lugar, acho que em segundo lugar vocês não vão acertar nunca.
Japão.
Então fala.
Não, é bem aqui pertinho.
Uruguai.
Paraguai com 500 mil. Aí terceiro a gente vai muito longe.
Japão.
Aí vai pro Japão.
Eu amo, ele tá querendo emplacar o Japão. Japão.
Inclusive Japão.
Mas era uma moda o Japão, né? O povo ia mesmo se embora pro Japão um tempo, muita gente foi.
Meu sonho pro Japão, nunca fui.
Eu sonho pro Japão, eu amo a cultura deles, eu amo a moda do Japão, eu amo a música, além da gastronomia, né, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Mas eu morro de vontade de visitar o Japão, mas nunca tá nos meus planos, no meu roteiro. Por quê? Porque eu sou muito grande, eu não tenho dinheiro pra pagar a primeira classe. Então, pra eu viajar pro Japão, é trombose nas duas pernas.
Amigo.
Ai, amigo.
Eu também sofro um pouco, sabia?
Eu tenho vontade de conhecer o Japão, mas só visitar, não morar. Eu queria fazer aquele clipe da Carly Rae Jepsen, que ela vai pra, que ela aparece no Japão, ela aparece em Paris, em Nova York. Qual que é? Que ela vai segurando a mãozinha de alguém, assim?
Não sei.
Não sei. Mas
eu não lembro. Não é...
Feeling, I'll be a sinner.
Ah, essa é toda. Ah, eu amo essa, amiga.
Run away with me. O nome é esse?
É isso mesmo.
Bom,
é essa mesmo.
Não,
é muito gatilho de viagem esse clipe.
Não é da minha época também, não.
Ah, não é da época de vocês, por quê? Vocês são K-pop, né?
É, eu sou geração Z.
Meu Deus, eu sou super velha e sei essa música, claro que é assim da época. Inclusive, eu sou fanática por Carly Rae. Fanática, assim, louca por ela. Nunca fui no show dela, eu comprei a merda do Coachella e o Covid veio e eu não fui ver ela.
Ah.
Aí espero que repitam, que eu comprei o Coachella de novo pro ano que vem. Eu espero que ela vá, que eu quero ver Pablo também. Dizem que ele vai, todo jeito, né?
Chama a gente pra ir, amiga, pra sua casa, a gente vai.
Vamos,
fica lá.
Amigas! Vamos, agora sim, a gente vai ter que ir pra casa e a gente vai ter que alugar a casa lá em Palm Springs, que é longe pra ir de casa. Mas é barato, em Palm Springs.
Eu queria ir no Coachella igual a Issa Rae, com as amigas dela.
Sim, tomar ácido.
Ai, melhor episódio de Insecure.
Droga, né? Ficar louca, girando lá dentro.
Ai, tudo, tomar ácido.
Deixa eu contar um perrengue de festival nos Estados Unidos, que é um grande dilema, que Conte. Ninguém sabe. Todo mundo acha que vai pro festival e vai pegar essa bebida e vai lá ver o show de perto, bebendo. Gente, que engano. É, o festival é aberto pra pessoas de 13 anos em diante. Ou seja, você não pode beber na frente das crianças. É lei lá. As crianças não podem ver você bebendo, porque elas vão ser influenciadas, joinha. Aquelas pestes que faz de um tudo. Não pode ver você bebendo cerveja. Aí o que é que acontece? Tem umas mini casinhas da cervejaria que é a patrocinadora, no meu ano foi a Heineken, que você tem que entrar dentro da casinha e beber tudo lá. Só que é ultra longe do palco, muito longe, você anda muito. Aí você desiste de beber, o que é que você faz? Você cai na maconha medicinal, que é a única chance.
Ah, boa.
É, aí tem um... É que ela tem um efeito duradouro, entendeu? Agora sim, você vai tomar no rabo comprando comida, porque vai dar uma larica infernal. E não é barato comer lá dentro, tipo... Eu lembro que eu fui no Shake Shack e deixei facilmente $60 de uma larica só, assim, bom.
Meu Deus.
Que fome.
Mas a maconha medicinal que se usa lá é o quê? Você não fuma, é comprimido, é o quê?
Tem de tudo, amiga. Chá, comprimido, sublingual, extrato, bolinho.
Entendi.
Jujuba. Não,
gente, na Califórnia é liberado, né? Mesmo não sendo medicinal, na Califórnia é tudo liberado.
É, agora
né?
É recreativa. É, eu chamo de medicinal pra dar, assim, um elan, né? Pra parecer que eu sou fina. Mas eu, hoje em dia eu nem tirei mais. Você tem que tirar a receita pra comprar medicinal, ela é mais barata, entendeu? Aí você vai num médico lá, que é um médico de beira de estrada, não é médico de penca nenhuma. Que você diz qualquer coisa que você tiver, eu tenho falta de memória. Ele diz, maconha resolve. Você diz, eu tenho dor de cabeça. Maconha resolve. Eu quero dar a bunda, tá doendo. Maconha resolve. Pra tudo tem. Aí ele dá a receita, e aí é mais barato do que a recreativa, alguns porcentos. A recreativa é mais taxada, porque ela não tem um motivo de se comprar, a não ser ficar louca, entendeu? Aí eles ganham mais dinheiro nessa. E essa também é aberta para estrangeiros. A recreativa qualquer pessoa compra, só até 21 anos. A medicinal você tem que ser morador da Califórnia, tem que apresentar um documento da Califórnia. Tipo, a habilitação de lá.
A
um
receita.
Endereço de lá, entendeu? É. Aí vai direto no seu nome. Gente, diferente de Amsterdã, Los Angeles, tá pouco se lixando se você quer levar maconha. Porque lá pode. O outro país que lute pra encontrar. Você pode encher a bolsa. Ele não tá nem aí. Pode encher até o talo, não olham nada. Aí como o Brasil também é uma anta, diz que vai olhar droga, mas só quer olhar se você tá trazendo 5 iPhone, eles também não olham penca nenhuma. Eu nunca passei com a Eva, de verdade, porque eu não fumo, mas um amigo meu até com a Eva passou, que é muito forte o cheiro. Daria pra sentir, diferente do edible, entendeu? Do comestível. Que não tem esse cheiro tão forte. E passou tranquilamente também, eu disse, gente, eles são totalmente dementes. Agora, se você botar 3 AirPods, o cara para você perguntar de quem é. Ela tá dizendo, moço, eu vou botar um no meu rabo, um na minha periquita, um no meu umbigo, onde tiver orifício, eu vou escutar, moço. E aí?
Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. A gente não tá incentivando ninguém a viajar com droga nenhuma na mala, tá?
Não.
Gente, eu nunca, nem o biscoito, nada, absolutamente nada, eu colocaria na mala. Porque assim, eu vejo muito aquele programa de aeroporto que passa na TV, acho que é no National Geographic, que mostra assim no aeroporto as pessoas sendo enquadradas, e aí que tem uma mala que tem fundo falso, leva pra salinha. Toda a vida eu torço pra ser um engano, pra assim, ah, é alarme falso, a pessoa não tá com nada. E a pessoa chora, faz, e sempre tá com alguma coisa. Então eu já me imagino no lugar da pessoa, porque eu penso assim, se todo mundo que diz que não tá, sempre tá... Eu não estando, ninguém vai acreditar. Então, eu nunca, nunca, nunca na vida traria isso.
Deixa eu contar uma outra história também. Nos Estados Unidos, o raio-x é mais pesado que aqui, né? Tem um negócio que vê tudo o seu estômago, vê seu periquita. Se você tiver com um copo menstrual, o macho sabe que você tá de boi. Porque ele vê o copo dentro da sua periquita. É meio horrível, assim. É aquele que você
e
fica
tá
com a
de boi,
pra
conta
cima,
pra
assim.
Quem escuta a gente, tá de boi é?
Tá de boi é ficar menstruada. Aqui chama que você tá de boi, o boi chegou. Aí você faz assim e a máquina faz assim, 3 segundos, né? Aí o homem fica lá olhando se você engoliu os pacotinhos de droga, essas coisas. Tá no seu estômago, até aí tudo bem. Só que uma vez eu passei, eu tinha operado o joelho lá. Aí eu passei com uma proteção de joelho. E aí eles têm que tirar a proteção de joelho pra passar um papel em todas as partes pra ver se tem cocaína dentro da proteção de joelho, que eles não podem abrir. Que é um negócio plástico com uma parte fofa, né? Assim, de espuma. Só que eles não podem rasgar, porque é uma coisa de merda. Mas como as pessoas usam isso também pra levar droga, pra dizer, ah, botam na cadeira de roda, botam em carrinho de neném, eles têm que passar isso separado. Aí eu passei com a minha muleta e a minha proteção de joelho ficou lá sendo vista. E aí o papel deu verde, deu que tinha cocaína no primeiro teste. Mas era... Foi, mas era tão fraco que aí foi
não,
erro.
Deu disse, azul, ah, isso é normal. Porque é azul turquesa, é, a cor, eu já memorizei.
O verde é o que pá, é o verde é o que é livre, né? Você pode ir embora. Deu uma vez, deu a segunda, aí ele pegou e levou pro outro teste, que é o mais específico, que deve ser mais caro. E passou em todo canto, ele disse, não, é erro, foi erro. Mas eu tava tranquila, disse, bom, eu não botei nada aí, pode começar. E olhar, eu tô de boa aqui. Mas deu pra vocês
mas verem. Mas e se alguém botou?
Não, amiga, isso é só erro, porque a máquina também é falha, né, gente?
Sim, mas eu...
entrar em pânico, né?
Eu morro de medo de estar no aeroporto. Sabe aquela coisa, alguém enfia uma coisa na sua mala, aí você vai passar no raio-x e o negócio não é seu, alguém jogou dentro da sua mala, e aí você vai preso pra essa linha que o Álvaro falou.
É por isso que eu fico vigilante nas minhas coisas no aeroporto. Uma vez uma senhora veio pra mim no aeroporto de Nova York, chegou e falou assim, ah, é que a gente tá com uma mala demais, eu vi que você tá só com uma, será que você pode passar uma das nossas como se fosse sua? Eu olhei pra cara dela e falei, desculpa, minha senhora, não dá. Imagina.
Que cara de furada, né?
Amiga, era uma bomba. Era uma bomba, em Nova York era bomba. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou a pessoa que vai botar a coisa na sua mala, Melina, por isso que eu não tenho medo, porque eu provavelmente sou a outra pessoa. Então assim, eu passo bem tranquila, eu sou bem cara de pau no aeroporto, eu acho que eu também eu passo tanto que eu já perdi o medo também, todo ano eu vou, sei lá, 3, 4 vezes indo e voltando, aí eu fiquei meio cara de pau já.
Suilane mora em Los Angeles, eu não moro no Brasil mesmo, nunca tive o... prazer, o doce prazer de morar fora. Agora, Álvaro e Mel já moraram fora do país ou não?
Não, nunca morei. Eu já fui muitas vezes pra Nova York, porque é o lugar que eu sempre quis.
Mas não morou.
Conhecer e tal, mas morar, não morei não.
A nossa burguesinha Melina já morou fora?
Vai no cabeleireiro, no esteticista.
É que vocês não viram minha cara, a cara que eu fiz
morou
pra ele.
Morou ou não morou?
Eu morei... Se você considera quatro meses morar, eu morei. Eu fiquei 4 meses. Mas eu vou falar uma coisa, que eles ficam me chamando de burguesinha, e eu fui lá, peguei meus 5 anos de rescisão, que eu fui mandada embora do emprego, e fui fazer 30 anos em Nova York, que era o meu sonho passar o Natal em Nova York, bem americanizada, colonizada. E aí eu fui, fiquei, foi assim... O máximo, porque até então eu não tinha nem, assim, sei lá, tinha ido pra Argentina e olhe lá, assim.
Que a gente vai na excursão da escola, né?
É.
E olhe lá se vai.
E aí eu fiquei lá 4 meses e foi muito, muito maravilhoso. E aí depois, ano retrasado, eu fiquei uns 3 meses fazendo um curso em Barcelona. Então, assim, eu tenho essa experiência de meses... vivendo, porque aí você vive o dia a dia do lugar, você mora, né, você passa mais de um mês e você não tá lá de férias viajando, eu tava estudando, tava fazendo coisa, então você se incorpora ali no dia a dia do lugar.
Mas amor, uma semana fora de casa, eu já considero que eu tô morando num lugar.
eu quero voltar um pouquinho na conversa, eu quero entender isso que o Thiago falou. A Argentina, você vai na excursão da escola, é só você que é catarinense, que é ali do lado, né?
Não, sim, exatamente, é que eu moro praticamente.
Eu fiquei pensando assim, essa garota, ela prestou atenção.
É verdade, deixa eu explicar aqui, é que pra mim é comum. Porque no lugar de Santa Catarina, onde eu fui criado, é divisa com o Paraná e praticamente divisa com a Argentina e também muito pertinho do Paraguai. Então, assim, nessas escolas do oeste catarinense, quando se pode viajar pra algum lugar, é a Argentina ou no máximo a gente. Juro, eu já fiz excursão pra Paraguai, gente. Você pensa que é só o Pô que vai lá comprar bugiganga? Não,
mas a gente traz um estojo do Paraguai, amigo. Eu preciso tanto de um. Meu sonho de infância que eu não realizei.
Eu já contei a história da minha mãe do Paraguai?
Ai, acho Deus, que... não.
Na época, lembra que nos anos 90 tava o auge de ir pro Paraguai, trazer caneta 10 cores, todas as coisas, né? E aí, meu pai organizou uma excursão, foi minha mãe, minha tia, foi assim, todas as tias da família, minha mãe, enfiou elas lá no ônibus, foram pro Paraguai. E aí ele falou, traz um disquete pra mim, um pouco, uma caixa de disquete. Em vez dela trazer uma caixinha de disquete, ela trouxe uma caixa que tinha 50 caixinhas de disquete. Ela comprou uma caixa de disquete.
Tem disquete até hoje na sua família.
Não, e aí entrou a polícia no ônibus, ela distribuiu o disquete pro ônibus inteiro. Foi uma grande loucura. E voltou cheia de caneta 10 cores.
A caneta de 10 cores foi a primeira coisa que a gente na vida... Foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu vi um vibrador. Porque quando eu vi alguma coisa, tipo, eu olhei e falei, ai, que legal, uma caneta de 10 cores. Que é? Aí não, é um vibrador, sabe? Tipo.
Parece um pouco algum.
O formato é parecido.
Eu não tenho nenhum vibrador que parece caneta de 10 cores, não. Não sei qual é esse, não. O meu vibrador parece.
É um míssel.
Em breve mostrando.
É aquele que é um míssel, assim. Isso, parece
exato.
Um pouco.
Exato, é muito bom ser compreendido.
Mas é que esse daí não é muito bom.
Não sei, eu nunca tive nenhum.
É
gente.
Que ele não presta.
É aquele mais simplinho, né?
É esse do míssel aí não presta. É.
Não presta, tem que ser mais anatômico.
Agora, Suilane, eu quero os perrengues. Eu quero os perrengues, eu quero o dia a dia de morar fora. Você mora lá fora, você dirige lá, dirige, né? Que já vi você nos stories dirigindo. Como é que foi pra tirar carteira, por exemplo, lá nos Estados Unidos?
Amiga, foi horrível, porque você tá falando com a sapatona que não só dirige. Eu adoro dirigir, eu sou habilitada desde que eu tinha 18 anos. Eu tirei os Estados Unidos também, no intercâmbio. Eu também morei fora antes. Olha a burguesinha. Mas aí, eu morei em Boston nessa época. Foi quando eu tive meu filho, né? Eu fiquei lá, era pra voltar no que voltar mais. Foi na época das Torres Gêmeas, faz muito tempo, em outra geração. Quando eu tava lá, eu cheguei com 18. Aí eu não tinha tirado a habilitação no Brasil, eu tirei logo lá. Aí foi simples dessa vez. Parece que quando você é novo... Você meio que decora o trajeto que você tem que fazer. E também era uma cidade pequena que fazer a prova. Era tranquilo. Também não sei se tem uma coisa do estado também, né? Porque tudo lá é meio estadual. É, como quando muda o estado, já muda tudo. A prova é outra. As exigências são outras, etc. Quando você muda, inclusive, de estado dentro dos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova prática de novo. Porque a lei é outra, dependendo do estado. A prova prática, não. A prova teórica. A prática se mantém. Aí,
quer dizer, peraí, só um parênteses. Quer dizer que nada do que você fez ou aprendeu aqui na autoescola do Brasil vale lá, é isso?
Nada. Você tem direito a dirigir lá como turista, se o seu visto for de turista, pelo período que você está como um turista. É legal. Eu não tenho mais visto de turista. Se a polícia me parar, aí eu recebo uma multa normal de uma pessoa que não é habilitada para dirigir lá, entendeu? A não ser que eu esteja em processo de retirada, por exemplo... É, você vai lá nos Estados Unidos, você não precisa de autoescola, né, pra tirar a habilitação. Você tem um instrutor, vamos dizer assim, que pode ser qualquer amigo seu que tenha uma habilitação. Não precisa pagar ninguém, é super barato, inclusive $38 na Califórnia. Você dá entradas na habilitação e já pode dirigir amanhã. Se você passar no teórico, você já ganha uma permissão pra dirigir, que é um papel dizendo que você está aprendendo, no caso de uma pessoa que nunca foi habilitada em outro país. Se você tem uma habilitação do Brasil, você já pode dirigir sozinha lá. Com a habilitação do Brasil, válida, óbvio, não pode estar vencida no Brasil, e uma permissão dos Estados Unidos. Eu já podia dirigir sozinha. Mas ela caduca, ela só dura 3 meses. Você tem 3 meses para fazer a prova prática, ou então ela perde a validade. Aí até aí tudo bem. Aí eu fiz a prova, eu já tinha feito o teste uma outra vez e reprovei. Aí minha permissão caducou, porque eu não fui fazer de novo. Você tem direito a fazer 3 vezes o teste prático. Cada vez que você paga $38, dá direito a 3 vezes. Depois, você
reprovou,
se você não
passar,
você tem que fazer a teórica de novo. Eu reprovei 4 vezes, só passei na quinta, amiga.
Menina!
Tô dizendo a você, ó, eu senti uma pirralha que não sabe dirigir, porque quando você já sabe dirigir do jeito do Brasil, que é um jeito mais ofensivo, eu diria assim, aí lá não passa, porque lá eles querem que você dirija que nem uma criancinha. Toda bonitinha no carrinho. E eu, tipo, faz 20 anos que eu dirijo. Eu dirijo que nem uma louca já.
Eu lembro que uma vez eu tava dirigindo na Flórida, carro da minha amiga. E aí, assim, ia chegando a placa do stop, eu só dava uma reduzidinha, olhava e ela, não. Tá escrito stop. Você tem que parar totalmente o carro. É. E assim, pra mim era muito difícil.
É ridículo,
difícil.
Não tem ninguém na rua, exato. Você sozinho tem que parar. E tem câmera e tudo. Enfim, é bem ridículo. Mas você tem que fazer o que eles querem, né? Há uma coisa lá que é confusa também, não sei se Álvaro chegou a perceber, é que o sinal vermelho, se você for virar à direita, é liberado. Você não precisa respeitar o sinal vermelho, a não ser que seja obrigatório. Ele diz se você tem que respeitar, né? Então você, todo brasileiro para, no vermelho não vai. Aí daqui a pouco tá o de trás buzinando na sua cara, porque pra direita pode ir no vermelho. Aí eu falei, o que esse cara tá falando? Aí atrás, não vou andar, claro que eu não vou, tá vermelho. Então até eu me acostumar também demorou. E também as viradas à esquerda no sinal, você pode ir pro meio da rua depois da faixa, o que é tipo louco na cabeça de um brasileiro.
Eu claro fazia isso me cagando de medo nessa hora
eu
da
também,
virada.
Agora
assim.
Eu já me acostumei. É, agora eu já me acostumei. Mas eu ficava fazendo assim, tipo, claro que isso é errado, não faz nenhum sentido. Mas funciona no jeito deles lá, funciona. Realmente não dá muita. Eles batem mais que a gente, isso eu tenho certeza que não funciona tão bem que nem aqui. Mas ao mesmo tempo o trânsito flui melhor. Eu acredito, assim. Lá não tem engarrafamentos como tem aqui, entendeu? Eles acharam alternativas que faz a coisa andar melhor, na minha opinião.
Vocês já dirigiram na mão contrária? Tipo, em Londres?
Não, não. Eu ia ficar apavorado.
Eu tenho certeza que eu ia bater.
Gente,
eu também ia bater, com certeza.
É muito, né? Só de andar no carro já é meio esquisito.
Eu nunca dirigi nem aqui em São Paulo, porque eu tenho habilitação. Lá no Sul, eu dirigia bastante. Tipo, fazia banco pro meu pai, essas coisas assim. Eu trabalhava também. Eu ia pra faculdade, que era em outra cidade também, de carro. Só que é tudo cidade pequena, eu me sentia confortável. Aqui, eu sou muito cagão. Aqui em São Paulo, eu me sentiria muito seguro. E eu também sou muito ansioso. Então, assim, se acontece alguma coisa e eu não tenho certeza do que tá acontecendo, pode, sabe? Aí eu fico com medo. E também, une com um acidente de carro que eu sofri, que o meu reflexo não ficou bom. Então, assim, quando você vê um carro passando rápido, você vê um carro passando rápido. Eu não, eu vejo esse carro passando rápido e indo na minha direção. Que não dá tempo de fazer nada. E não é assim que as coisas funcionam, mas é assim que eu vejo. E aí eu decidi que carro, pra mim, não faz sentido aqui em São Paulo. É um custo que eu não preciso bancar, porque as coisas que eu faço, o meu trabalho que eu tenho aqui em São Paulo hoje, não tem necessidade de carro. Eu só saio de casa pra beber, pra encontrar alguém. Então, eu nem posso dirigir. É melhor pegar um Uber. É esse tipo de coisa.
Todo sentido.
Eu não acho que Nova York ou São Paulo, a pessoa tem que ter carro. É ridículo. Quando eu fui pra Nova York, também achei que é totalmente ridículo. Jamais teria um carro lá. O transporte público funciona. Mas se vocês forem a Los Angeles, vocês vão ver que não tem transporte público. É impossível você conseguir ir daqui pra ali rapidamente ou com alguma...
Não tem nada?
Tem, amigo, mas não
chega,
funciona,
né?
Não. É muito lerdo.
Não é ágil. Los Angeles é uma cidade muito esparramada, né?
É
como se fossem mil Los Angeles dentro de Los Angeles.
Não é prédio, é casinhas mesmo. É, e ela não tem... Ela não é feita pra ter também... metrô e tal. Se você for lá, o metrô tem pouquíssimas estações. Ele atende apenas a área realmente que não tem carro, a parte mais periferia, bem. E aí, óbvio, Hollywood, West Hollywood não vai ter um metrô, porque é do lado de Beverly Hills. Beverly Hills não quer que tenha um metrô. Vai chegar um monte de pobre lá no metrô. É totalmente uma coisa higienizada. Eles jamais vão permitir, entendeu? Então o metrô não chega perto nem de onde eu moro, porque infelizmente o meu bairro é do lado de Beverly Hills, é colado. Aí já não chega. A
onde
última
que é
estação que chega
mora?
Perto da minha, eu moro em West Hollywood, que é o país gay, amiga. Até a bandeira da cidade é uma bandeira gay, lá estriada, e uma bandeira trans também.
Quando eu fui, você
aí,
me deu dica, lembra?
Aí na esquina da minha casa tem uma sauna babada, 24
Fairfax.
Horas. É do lado da minha casa, dá pra ir andando, amiga.
Ah!
Passada. A Fairfax é animadíssima, né, nas compras.
A gente foi pra aquele The Grove, que é aquele shopping.
Ai, sim.
É The Grove?
Aquilo é podre.
Nunca fui, vocês estão falando outra, e realmente outra língua pra mim.
Sabe o que foi o sonho da minha vida quando eu fui pra Los Angeles? Eu quis porque quis, era assim, a única coisa que eu falei, não, isso eu preciso fazer, olha o que era. Ir no Hamburger Mary's. O Hamburger Mary's é uma...
Tudo.
Bar, lanchonete, que as drags se apresentam, e é super antigo, né, tipo, é onde elas se apresentam, as drags do RuPaul, onde elas frequentam, e tá até na primeira temporada era o Hamburger Mary's que patrocinava os drinks.
Isso,
do Illusion's Lounge ali.
Mesmo.
E aí era o meu...
Eles chegaram a voltar agora recentemente com os copos,
patrocínio.
O copo de lá é uma véia, né? Uma bota, um sapato.
Eu tenho!
E é um drink enorme, assim, que é um salto.
Paguei 30.
Amiga, é um drink enorme. A Álvaro ia sair de lá carregada.
Amigo, é uma perna de meia arrastão e salto alto vermelho do tamanho da, tipo assim, três vezes
cheio.
A nossa...
Cheio.
Ai! Gente, às vezes pendurou no fone, desculpa. Agora, além de latir, ela faz isso. O negócio tem três vezes a sua cabeça, enfim. E aí é muito maravilhoso esse bar. Eu cheguei lá e a Detox estava se apresentando. E quem que estava assistindo o show? Bianca Del Rio. Tava tudo, aí eu fui lá tietar ela.
Ah, eu quero contar coisas de drag então, porque elas moram todas perto da minha casa.
Ai, conta tudo!
Adoro!
Retrasada, agora entrou no buraco, né? Nunca mais
conta
saí.
Conta tudo!
Elas moram todas em West Hollywood. E esse bar que ela tá falando, o Hamburger Mary's, o primeiro que foi aberto lá é na Santa Mônica, que é a rua do lado da minha casa. Eu moro numa rua que corta Santa Mônica. Eu moro na Santa Mônica, bem dizer. Que onde tá todos os bares. Inclusive, o Mix. O Mix, que é um bar também de drag, é onde tem a noite que é de Raven. E aquela outra, Morgan McMichaels também, que é a dona dessa. É na segunda lá, o dia de Raven, né? Acho que vai voltar agora, depois da Covid. Você vê o show delas e tal. Até drags que, se você for lá e ver um show hoje, provavelmente ano que vem, acho que você não conhecia, já tá em RuPaul. Que é tudo um conchavo, né? Eu, inclusive, fui lá, vi um show daquela...
Denúncia, hein?
E no outro ano ela entrou. Eu fui lá, vi Naomi Smalls, adorei ela. No outro ano ela já tava no show. Porque já tava amiga de Raven, né? Que deve ser um QI danado. Ela já botou ela lá dentro do programa. Porque ela agora trabalha pra RuPaul. Enfim. Aí eu tava nesse dia voltando da academia. Saí do trabalho, fui na academia. Aí fui pra casa. Quando eu chego na esquina, tá a Trixie. Correndo na esquina da minha casa. Desmontada, óbvio.
Tudo.
E aí, outro dia eu fui no Sushi, que é duas ruas da minha casa. Fui de pé, inclusive. E tava a da primeira season. Como é o nome dela? A da cabeça raspada.
A Nina Flowers.
Asiática.
Ah, Ongina.
Não, ela é asiática.
Ongina.
Ongina, exatamente. Isso. Ela tava comendo do meu lado, assim. Aí com ela eu falei. Com o Trixie, não, que eu tava dentro do carro, só deu um grito. Trixie! Aí, deu um tchauzinho. Mas com o Ongina, eu fui lá na mesa e tal. Ela, ai, que fofo você falar comigo. Aí quando você diz que é do Brasil, elas ficam loucas. Porque todas sabem que o Brasil é fanático pro drag. É. Ela já fala, por que você não me leva pra lá? Eu faço um show lá. Me produz, me leva.
E elas ganham bem aqui, né? Quando elas vêm pra cá.
No Brasil, elas vêm pra cá estrela. E lá elas não são ninguém. Elas andam na rua, ninguém fala com elas. Eu encontro o Raja. Raja mesmo, a antiga Raja. Não aquela segunda. A famosa Raja que venceu. Toda hora no fumódromo da boate. Ela tá lá com um cigarro, desmontada. Aí você senta lá com ela, ela conversa. Ah, do Brasil? Ah, eu adorei o Brasil. E começa a falar. E aqui no Brasil, numa festa, eu cheguei a fumar um beck com ela. Aí eu mostrei a foto da gente fumando um beck. Ela não lembrava. Ela, meu Deus, eu lembro disso! Não tem nada aqui pra usar nessa festa. E eu ia ser DJ da festa. Eu disse, rapaz, tem umas coisas aí pra usar. E daí ela pegou uma lata. Gente, ela fez uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ele disse, deixa eu ir pegar a seda. Ela fez, não precisa. Ela apanhou uma lata de Skol no chão, vazia, sei lá, devia estar com tudo que é tipo de lixo. Perto, tava jogada no chão, ela apanhou a lata, tirou um grampo do cabelo dela, um bileiro, como a gente chama aqui. Furou a lata, assim, uns 5 furinhos no meio, dobrou assim. Eu vou mandar depois no YouTube pra vocês verem como é. É famoso nos Estados Unidos, pelo que eu entendi. Principalmente quando a pessoa vai pro college. Aí ela botou a maconha nesse negócio, em cima dos furinhos, inteira assim mesmo, nem partiu nem nada. E ela tocava fogo no fundo da lata e fumava pelo buraco, gente. O buraco que saiu o refrigerante.
Meu pai.
Parecia crack, eu fiquei chocada.
Enfim, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto.
Vamos
mudar de assunto. Vamos entregar aquilo que a gente prometeu. Eu quero saber se alguém. Isso. Aquele que quer mudar rápido, né? Eu quero saber se alguém aqui tem um perrengão mesmo de morar fora, ou então de alguma viagem que fez com muito tempo fora. Perrengão. Melina Hardy, tem perrengue ou não tem perrengue?
Eu quero deixa eu contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa da habilitação que eu não contei. Ah, o primeiro dia que eu fui agora fazer minha prova, a fila tava enorme, porque tinha acabado de reabrir depois do corona. Aí tava muita gente. Aí eu cheguei na fila às 7 da manhã e já tinha, sei lá, 200 pessoas na fila. Não tinha nem aberto ainda o negócio. Pra pegar a ficha, que nem se faz no Brasil, no INSS, viu? Tem isso de, na América é organizado, meu cu. Tava eu na fila lá atrás de 200 pessoas passando um frio horrível em fevereiro, gelada lá, uma desgraça, e esperando, 200 pessoas. Aí quando chegou a minha vez, pra vocês terem noção, eu cheguei 7 horas, era 11h40 da manhã quando chegou a minha vez, faltava uma pessoa pra ser eu. E eu esse tempo inteiro em pé, na fila do lado de fora. Aí enfim, quando eu cheguei lá na minha vez, faltava uma pessoa pra ser eu, chegou uma menina assim, parecia bem rica, parecia modelo e tal, eu tava no Detran, entre aspas, de Hollywood, que era mais perto da minha casa, eu fui fazer a prova lá. Aí ela chegou assim pra mulher da minha frente, que não estava na fila, era uma senhora esperando o Uber. E achou que essa mulher estava na fila, ela fez assim, oi senhora, a senhora tá na fila? Eu queria oferecer $300 pra ficar no seu lugar, eu preciso ser atendida agora, porque é meu último dia aqui, eu vou viajar. Aí a véia fez assim, eu acho que a véia também não falava muito inglês, ela parecia latina. Ela fez, hã? Tipo, what? Sem entender, né? Aí eu peguei, toquei nela assim, fiz assim, ela não tá na fila não, mas eu tô, pode me dar os 300 que eu vou embora agora. Gente, ela tirou $300 na hora. Ela tirou da mão os $300 e me deu. Eu filmei, está nos meus stories. Se o povo pedir, eu mando um vídeo pra você, Alba, pra você postar. É verdade. Eu saí correndo, porque lá você não pode vender lugar. O povo bate em você, tudo é bem certinho lá, né? E eu fiquei com medo de alguém me entregar pro pessoal do Detran. Eu peguei o dinheiro e corri, deixei a minha lá na fila, saí vazada. Aí cheguei em casa, aí Milena fez, e aí, habilitação? Disse, não tirei não, mas voltei com isso aqui, joguei 300 lá. É o quê? Ela ficou chocada. Aí eu fui no outro dia de novo fazer a prova, e eu fiquei rezando pra vir outra pessoa me oferecer dinheiro, mas não veio. Aí eu fiz a prova, mas eu queria que toda semana ficar lá na fila, ganhar dinheiro.
Vai que, é né?
É, amigo.
Olha, vai lá, eu venderia
deve ser
também.
Tudo online nos Estados Unidos. Menina, 300 dólares é muito dinheiro.
É dinheiro,
amiga,
amor.
Louca.
Não,
é
e você ganhando em dólar. O dólar tá um preço absurdo. Isso. Né? Ela tá te pagando em dólar, vá.
Eu venderia também, ó.
Amiga, é quase metade de um iPhone. Dá
pra ficar lá sondando, né? Vai toda semana, pega um lugar bom, vê se não tem ninguém que quer furar a fila, já vende o lugar. Vira um escambo. Poxa,
eu fiquei tão triste quando eu fui no dia seguinte, que chegou minha vez e ninguém apareceu. Eu fiquei olhando assim ao redor pra ver se alguém me chamava. Nada, foi horrível.
Eu fiquei presa pra fora da minha casa em Nova York, mijada. Fiz xixi na calça.
Tem que envolver mijo, né?
Eu fiz xixi na calça, foi assim, vou contar. Estava eu tava lá em Nova York, aí tipo assim, ah, sozinha, né? Eu falei, ah, eu vou começar a ir nos bares sozinha, pra tava bem no comecinho, pra ver se eu conheço mais gente e tal. Aí sentei no bar, fiz um monte de amigo, uns irlandês louco. Aí fiquei bêbada com eles, falei, ai, tô arrasando, nossa, dominando Nova York, já tô local. Peguei, fui bem feliz, bêbada, passei no mercado, comprei uns negócios prontos, assim, caindo de bêbada. Aí veio uma vontade de fazer xixi, que, assim, aquela que vem de uma vez. E aí eu olhei pro chão, tinha caído uma... Esse eu tava dentro do mercado ainda, tinha caído uma gotinha no chão, já tava saindo. Aí eu passei o pé em cima da gotinha, assim, falei, eu preciso ir embora. Aí eu fui no caixa, falei, moço, preciso ir no banheiro. Tem um banheiro? Não, não tem banheiro. Daí eu paguei e saí andando assim na rua, tac, tac, com as botinhas assim, não tinha mal uma viva na rua. Cheguei na porta da casa, falei, ai, ufa. E tinha que subir 4 lances de escada. Enfiei a chave, girei. Na hora que eu girei, a chave quebrou. Na hora que a chave quebrou, merda. Mijei dentro da bota, na meia calça, ficou uma poça em volta de mim, daí eu fiquei dentro da poça, assim, de mijo, olhando pra frente, nisso tinha uma pessoa saindo, porque aí não tinha como, não tinha ninguém dentro, eu falei, gente, o que eu vou fazer, meio da madrugada, aí tinha uma pessoa saindo, falei, então, amor, aí, vou entrar, a pessoa olhou pra mim de cima a baixo, olhou a poça de mijo e me deixou entrar. Mas eu ainda fiquei uns 15 minutos ali envolvida na poça de mijo.
Meu Deus do
céu. Mas eu acho que o xixi da cerveja não dá pra parar, não. A pessoa faz mesmo, é o pior xixi que tem.
Não dá.
Ele tem que sair, fica muito pesado.
E depois do primeiro, então, ele engata e vai um atrás do outro, né?
Eu lembrei agora. Eu totalmente esqueci que eu tava na Itália, que é um país completamente católico. Pra mim, eu vou ver gays, a boate gay, eu vou ver. Sozinha lá, eu já tava à procura de gays. Eu já cheguei no hostel e eu ia encontrar a Milena lá, minha esposa. Só que ela só ia chegar depois, eu fui antes dela. Eu fui dia 7, ela só ia chegar 11, já em Florença. Eu já ia encontrar ela em Florença. Aí eu fui pra Roma, conhecer Roma primeiro. Aí foi em maio até, já tava um clima bom, não tava muito frio não. Aí eu cheguei à noite, já fui andar de metrô, já caí no Coliseu, que nem uma louca. Até aprendi um pouco de italiano. Eu agora, diferente de Álvaro, que tá louco pelo francês, eu tô louca pelo italiano. Totalmente imprestável. Não usa encanto nenhum do mundo, só usa lá. E eu sou obcecada por italiano. Deve ser devido ao signo, Melina. Com certeza é.
É verdade. Não, aí, ou é o per amore dentro do coração das Zizipós.
É, quando eu cheguei lá, eu cheguei em Roma à noite, assim. Eram umas 6 horas, mas ainda tava de dia, que já era primavera. Aí eu fui-me embora. Ai, vou andar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu peguei o metrô e fui andar. Aí eu entrei no Google e procurei assim, rua LGBT. Aquelas, né? Aí apareceu uma rua do lado do Coliseu, e eu tava lá no Coliseu, que eu fui de museu ver logo o Coliseu, que disseram que era muito bonito à noite.
Eu fui nessa rua, eu pesquisei também, tá? Desculpa.
Você foi? Tem um canal, né, Melina, uma água ali que passa perto, ele é meio que uma rua que dá pra uma água, né, eu não sei o que é aquilo, se é um rio mesmo, ou se é um canal, que tem água em todo canto em Roma, eu fiquei meio perdida. Mas enfim, tem um tipo uma pontezinha assim, mas não é uma ponte de carro, só passa gente andando lá. E é uma rua toda de pedrinha, parece o Recife, parece rua antiga, que lá é antigo, óbvio, né, sei lá, deixa de ser anta, claro que lá é antigo. Aí, enfim, eu cheguei nessa rua, aí o primeiro bar que eu vi, tava tendo um karaokê. Eu entrei, não tinha uma bicha da minha idade, pra vocês terem noção, eu já sou velha. Era velho mesmo, era carcura. Que tinha dentro. Eu disse, gente, será que eles são bicha mesmo? Porque eles estavam todos vestidos assim. Pra mim, eles estavam fantasiados de hétero, né? Por quê? Eu acho que é os incubados que deixam suas famílias longe e vai lá ser bicha à noite, entendeu?
Amiga, é eu também assim, já andei por lá. Sabe o que que é? Assim, não quero ser cancelado por isso, mas tem muito padre que coloca uma roupinha tem, né? Mais despojada, mais esportiva e sai caçar, tá? Continuei tua
a história. Paisana.
Aí eu bebi um pouco lá, que aí eu fiz amizade com duas bichas femininas. Finalmente chegou algumas do meu tipo, que eu gosto das bonecas, né? Aí eu fiquei conversando com elas lá. Aí eu disse, eu vou entrar no Grindr. Não sei se vocês sabem, eu tenho um Grindr. A vida toda eu tenho um Grindr. Eu disse, lá é que faz amigo. Eu disse, ah, vou entrar no Grindr. Vou perguntar, bicha aqui. Só que meu perfil é um homem, óbvio, no Grindr, né? Senão não fala comigo se não for um homem gostoso. Aí eu sou ativa, meu pau é grande. Tudo isso pra poder conversar comigo no Grindr. Aí eu fui e disse, ah, onde é que você sai aqui em Roma? Eu quero ir na rua. Eu quero ver bicha, dizendo a ele, né? Ah, os homens do Grind. Todos os homens que eu falava eram perguntando isso. Eles, ah, da rua tal. Eu disse, mas eu já tô nessa rua. Essa rua é muito desanimada. Só que aí, como eles viram que eu era um homem, eles disseram assim, ah, tem um outro lugar que é tudo, que é tal lugar. Aí já é perto da entrada do Vaticano. Vê só o B.O., vice. Aí é. Eu disse, poxa, deixa eu ver se eu chego lá. Aí eu vi se era distante. Aí era 1,5 km. Só que lá é muito bonito de andar. Eu queria andar também. Tava um clima bom. Eu disse, ah, eu vou andando, tá cedo. Eram umas 7 horas. Aí lá vou eu andando. E eu conversando com as gays. Eu tenho isso tudo em stories também gravado. Gente, eu nem sei se Roma é perigoso. Eu tava bem louca com meu celular andando numa rua escura. Que lá as lâmpadas é tudo escura. As ruas é escuras, né? De antigamente. E eu bem louca. Todo mundo me dizendo, Silane, Roma é perigoso. Sai daí que é celular. Não sei o que, não sei o que. Eu, ah, minha filha, eu só tenho que conversar com o celular. Vou conversar com quem? Eu tô aqui só. Aí eu fui andando. Aí eu cheguei na rua desse lugar. Aí eu, eita, já vi logo duas bichas passando pra entrar. E disse, aqui mesmo. Aí subia uma escada, assim, era um beco. Que lá tudo é umas ruas fininhas, né, Tiago? Tudo é beco. Aí eu entrei nesse beco, menino. Aí já era a entrada. Eu achei eu linda, toquei. Tinha uma campainha pra poder abrir. Vice, é fechada a porta. Você toca a campainha, a mulher vê você na câmera. O homem, sei lá, pra abrir, pra você poder entrar e mostrar seu documento. Oxe, a mulher já disse logo no negocinho do interfone. Você é mulher ou travesti? Aí eu disse, eu sou mulher. Aí ela fez, não pode entrar, não. Aí eu disse, por quê? Não é um lugar LGBT? Aí ela fez, moça, só entra aqui, homem ou travesti. É uma sauna pra homem ou pra travesti. Tem que ter pênis. Você tem pênis bem assim, de grossa? Aí eu disse,
era uma
não.
Sauna, não era uma balada.
Mas ela amiga, falou isso em italiano?
Amiga, peraí. Peraí.
Amiga, ela falava em italiano e eu entendendo nada, ensaiando inglês com italiano assim com ela. E eu revoltada, que isso? Isso é preconceito. Eu comecei a dar uma luta. E se eu fosse uma travesti operada? Qual o problema? Eu quero entrar. Eu comecei a gritar lá. Gente, eu fiz um escândalo, já tava bêbada. Aí eu peguei e fiz uma história reprovando o lugar. Não venham nesse lugar, gays. Nossa, eu acabei com o lugar.
Sui, essa, ela é pertinho do Vaticano.
Então é a mesma, amiga. É o mesmo
então
lugar.
Então é a mesma que eu... E você aí, deixa eu te contar uma coisa. O nosso documento é diferente do documento italiano, obviamente, né? Aí, quando você entrega o documento pra pessoa ver lá, pra você poder entrar, ela leu na parte do nome onde tava o nome do meu pai. Ela não leu onde tava o meu nome. Então, assim, a hora que eles anunciaram, tipo, pode pra me devolver o documento pra eu entrar, fala assim, senhor... Aí falou o nome do meu pai. Aí eu, tipo, o quê? Meu pai tá aqui? Até meus dois neurônios entenderem que a mulher só leu o nome errado, me deu um ciricutico, que eu pensei, pronto, é agora que eu vou apanhar. Mas enfim.
A gata bêbada, com a cabeça louca, cheia de quequel, escuta o nome do pai na boate de macho. Eu enlouqueci, gente. Eu disse, o que é isso? Eu tô
mas não é boate, é sauna, não é?
Sauna.
Você foi, então?
Fui, amor. Fui.
E como é?
Nada demais.
Ah, tá vendo, Suíla? Não perdeu
não,
nada.
Não, mas sabe qual que, sabe o que é a diferença? É as pessoas, é o bafafá. Uma hora você passa por um, tem uma cara de padre, o outro tem uma cara, é turista que tá lá passeando, porque como Roma é uma cidade bem turística, tem tudo que é tipo de gente. E essa é a diversão. A diversão não é a estrutura do lugar. A diversão são o tipo de pessoas diferentes que se encontram lá, entendeu?
Possibilidades.
A diversão é o cruising, como a gente chama nos gays. É uhum. Você dar com quem der. Amigas, eu tenho outra parte da história. Aí eu saí de lá revoltada. Uhum. Aí uma bicha disse a mim: Silane, tem uma outra boate aí perto dessa que você tá. Uma bicha que já morou na Itália, que já conhecia, não sei. Porque quando eu boto no meu Instagram, eu não sei, gente. É uma rede de gays interligada no mundo inteiro. Toda vez que eu tô em algum lugar, elas sabem mais que eu. Elas me dizem tudo, eu não sei explicar. Não interessa o buraco que eu tô, elas sabem. Tudo de lá. Aí apareceu essa gay, me disse, Silane, tem uma boate aí mais perto. Só que normalmente é de sócio, você tem que pagar anual pra entrar. Mas tem um pass de um dia, você paga, é caro, mas você vai ter uma diversão. Eu digo, foda-se, eu vou pagar. Quantos euros? Ele disse, é uns 30. Que é uma fortuna pra você entrar na boate. Mas eu tava louca já, eu queria ver bicha e dançar. Não tinha nada pra fazer, eu tava sozinha. Não vou voltar pro hostel, vou nessa outra. E lá vai eu. Pra você ver, já era 10 horas da noite, eu andando solta na rua, não tinha um pé de pessoa. Lá vai eu andando pra essa outra boate, que era assim, sei lá, mais uns 800 metros, quase um quilômetro. Da do Vaticano, que também era perto do Vaticano, essa outra. Aí eu fui de um lado do endereço que ele deu, que eu botei no Google Maps, né? Nada, não vi uma porta, não vi uma campanha, eu fui do outro, nada. Aí eu disse, bicha, eu acho que fechou essa boate. Ele fez, não, ela é assim, escondida mesmo, não tem entrada não. Tem uma câmera. Ele vai lhe ver. Vê que coisa. A pessoa vai lhe ver pela câmera, você fica lá parada, procura a câmera. Olha que inferno. Eu achei a bendita câmera. Aí eu fiquei lá, falando na frente, esperando a mulher falar comigo, né? Aí daqui a pouco, 5 minutos e nada. Diga, alô, oi, quero entrar nessa boate. Aí eu já sei que aqui é uma boate, gata. Não adianta me esconder, já me contaram, né? Eu não sou da polícia, comecei a dizer. Aí daqui a pouco entrou uma mulher dizendo assim, ah, hoje a capacidade já está lotada, você tem que esperar alguém sair pra entrar.
Nossa.
Eu disse, não acredito, não. Ele disse, moça, eu sou magrinha, eu fico no cantinho, não tem nada não. Deixa eu entrar. Eu ofereci. Ele disse, eu pago 50 euros. E a mulher não deixou eu entrar, menino. Eu voltei tão revoltada pra casa nesse dia. Eu disse, Roma é o pior lugar pra um frango ir. Frango não tem que ir pra Roma, fazer nada. Vai pra Roma com o pai católico, levar ele no Vaticano. Que nem eu fui no Vaticano, tirei foto do meu pai, gastei uma nota com coisa do meu pai. Tudo que o Papa pegou, que claro que ele não pegou. Aquele Papa não tocou em nada, isso é mentira. Mas é uma fortuna que ele pegou, que ele abençoou. Aí eu deixei meu dinheiro todinho lá pra comprar coisa pra pai, só prestou pra isso. Até um cartão postal de dentro do Vaticano eu mandei. Pra Nossa Senhora do Ó, amiga. Quando chegou aqui, pai chorou. Oh. Meu Deus, veio do Papa. Ele é bem católico. Tipo a tua mãe, se tu mandasse ela não chorava?
Claro, ela ia achar o máximo. Mas pra, poxa, minha mãe tem que trazer terço, aí que ela ia amar.
Eu trouxe o texto com uma medalhinha que o Papa tocou. Pelo menos é o que diz lá. Eu paguei 14 euros porque disse que ele tocou. Meu pai acredita que ele tocou, né? Eu, claro que eu digo que ele tocou, não, nem o cuspe dele chegou perto disso aí. Mas
quer
eu
dizer,
paguei pra dizer que ele tocou.
Você juntar dois terços desse aí já dá o preço da boate que você não conseguiu entrar. Então pelo menos economizou a boate e gastou no terço.
Amiga, no outro dia eu dei todo o meu dinheiro ao Vaticano. No outro dia fiquei puta e dei todo o meu dinheiro no Vaticano.
Vocês estavam falando aí de valor do terço, de gastou tanto pro padre benzer, pro papa, não sei o quê. A gente não pode deixar de falar do valor do dólar. Porque assim, tá sofrido demais. Suilane deve estar ganhando em dólar, mas não sei se ela anda gastando em real. E eu separei aqui alguns valores de coisas assim, básicas, para pessoas da nossa idade, 30 a mais, aqui no Brasil, em real. Aí eu quero ver se Suilane lembra os valores que ela paga lá, porque eu sei que eu vejo nos stories dela que ela vai muito no supermercado. Se ela tem uma noção de valor, para saber se a gente tá pagando muito caro ou tá igual, ou tá melhor. Que melhor é difícil, tá, né? Mas tudo bem. Tipo, eu fui no mercado esses dias, uma Coca-Cola. Assim, no mercadinho, aquele bem vagabundinho aqui da esquina, onde tudo é mais baratinho. Eu não fui no Pão de Açúcar, não, tá? Coca-Cola de 2 litros, R$ 7,99. É caro ou é barato?
Tu quer que eu diga o preço lá? Nossa, amiga, 3 litros deve ser 50 centavos. O refrigerante lá é de graça, vem dizer.
Tá falando sério,
tem
gente.
Tem no bebedouro.
É muito, barato,
barato
nos Estados Unidos, né? Tipo,
amiga,
água, né?
Amiga, é ridículo. E é uns containers enormes. Tem de 5 litros, tem de galão, tem sei lá o quê. povo bebe a rodo. É muito barato o refrigerante. Muito. Agora, assim, a Coca lá é ruim, viu? Né? Não presta, não. É sem gás, é muito açúcar, é ruim.
Muito açúcar.
Parece essas que vocês gostam, essas zero.
Eu gosto de Dr. Pepper. Né?
Ah, então.
Então, Dr. Pepper é um nojo, mas eu adoro também. Mas eu
parei. Dr. Pepper parece um xarope, né?
É açúcar
eu amo,
puro.
Amo,
é.
Amo, amo de paixão.
É.
A nossa é mais cara, mas tem mais veneno, é isso?
Ainda por cima.
É mais gostosa a do Brasil. Então, lá eu compro... Quando eu tava tomando ainda, eu comprava a do México. Porque lá a gente é vizinho do México, aí tem bastante do México lá. A do México, a receita é muito parecida com a do Brasil. É deliciosa a do México, a Coca-Cola. Agora, nos Estados Unidos, a Pepsi é melhor do que a
Coca-Cola. Mas como saber a diferença?
Da receita.
Quando você toma, você sabe. Parece de máquina de McDonald's, amiga.
Não, é mas ruim. Olhando o rótulo, não você é vai estar tá no mercado. Como você sabe que é a Coca-Cola mexicana?
A do México tá escrito Hecho em México. Ela tá em espanhol.
É. Ok. Eu achei que tá escrito assim.
Que difícil, né?
Não, eu achei que você tava falando da receita. Que ela falou a receita é parecida. Aí tá lá. Açúcar, água, sei lá, gaseificada. Aí parece aqui é não, do México que tem
você
outra coisa.
Vocês devem saber que cada país... A Coca aperfeiçoa a receita para aquela população. Então,
e também,
a população dos Estados Unidos gosta daquela receita.
Gosto
e também
que
cada
açúcar.
País tem as suas regras, tem isso também. Tem coisas que não pode ter nos produtos do Brasil, tem coisas que pode... Tem esse babado
isso,
também.
Isso. Tem a Anvisa ainda que regra tudo, tem verdade.
Isso.
É verdade.
Eu amo Cherry Coke. Não tem aqui coca
eu
de cereja.
Eu amo tudo que tem
não
cherry.
Não tem no Brasil,
nos
como
anos,
diz a blogueirinha.
Nos anos 90 lançou cherry coke no Brasil. Lembra?
Era o máximo, era o máximo.
Era o máximo, era tudo.
Ó, uma coisa bem americana. Big Mac. Aqui, faz tempo que eu não como. Mas se você for comprar um Big Mac, o normalzinho, com uma coca e uma batata, é uma média de 40 a 50 reais. Uma coisa assim, não é?
Não chega tanto, o Big Mac tá mais barato. É. Esses preços aí é preço do sanduíche de picanha. Olha só, o expert em McDonald's, né? O Big Mac, com a promoção, fica entre 20 e poucos e 30.
É, entre 23 e 28.
É.
Com a batata pequenininha, né?
Média.
Não, com a promoção. É batata média, refrigerante e Big Mac. É que o Big Mac não é mais o carro-chefe, mas ele é o mais famoso.
Entendi,
é. Ele é o bate-caixa.
A prata da casa.
É.
Bom, mas e o Big Mac nos Estados Unidos? Eu não me lembro como 10
centavos deve custar, né? Nem mãe não me lembro.
Nossa, amigas, eu não frequento o McDonald's, mas quando eu tava fazendo entregas, eu frequentava pra ir pegar as entregas, né? Tipo, quem come McDonald's é homeless, vou ser bem clara aqui, tá? E lariqueiro.
Uhum.
É muito barato mesmo. Eu acho que o combo inteiro é, sei lá, 3,90, 4 dólares. E assim, você vive do dólar menu facilmente lá. O dólar menu de lá... como chama aqui? Aquele menu mais barato de promoção. Não tem um menu
não
que é tudo
sei.
Barato, que é 3 reais,
barato
6
do
reais.
Dia, chama.
Peraí, você
prato
falou assim...
Prato do dia.
Sabe o que é mais engraçado?
Não é o do dia, não.
Ela falou... Você tava falando de menu, né? Dólar e depois menu. A palavra menu. Eu entendi. Sabe o que você tava falando? Dólar armênio. Aí eu falei assim... Gente, o que é dólar armênio? Do
que
ela tá falando?
Eu entendi dólar armênio e fiquei com vergonha de perguntar.
Eu também. Eu falei, gente, eu não sei o que é dólar armênio. Eu vou ficar quieta.
Gente, dólar armênio. O que será que é?
Ô, gente...
Amiga, quando você for no McDonald's lá, você fala assim... Eu quero tudo do dólar menu. E aí você, você não gasta 10 dólares, você faz uma feira.
Tem um nome aqui, mas eu não me lembro. É tipo uns preços mais baratos, assim. Eu sei qual que você tá falando.
Isso.
Mas é que aqui no Brasil, McDonald's, Wendy's, esses fast foods, eles entram numa outra faixa de preço e de público, né? Nos Estados Unidos é uma coisa bem, bem barata.
Hoje em dia, se você quiser comer um sanduíche, tá nos Estados Unidos e você... Né? Não é uma pessoa tão pobre assim. Aí você come uma coisa melhor. Você come um Five Guys.
Ai,
você
meu
come
Deus,
um Fat
como eu
Boy.
É porque pra gente aqui a coisa melhor é McDonald's mesmo, amiga.
Shake Shack também.
Ai, gente, Nenaut.
Então, aí tem o Astro. Tem vários bons lá, assim. Melhorzinho, né? Você já vai nesse. Que aí você paga 7, 8, entendeu? Que ainda é barato. Mas já é outra coisa. Carne de verdade e tal.
Aqui o barato mesmo é só o miojo, que é o I-99.
E aquele lugar de esfirra que eu não vou falar o nome, porque o dono é bolsonarista.
Pode.
Pois é.
Amigas, eu vou dizer uma coisa. O Wendy's é ainda mais barato. E o Burger King é muito, muito barato. é, 10 uhum. peças de nuggets no Burger King é tipo 1,20. $1,20, gente.
Gente,
é ridículo.
Quando eu morava...
Eu amo Baconator. Meu quando Deus do céu.
Morei em Nova York, tinha o White Castle na esquina, que é o pior de todos, né? O White Castle é o mais barato de todos. E aí...
Não tem na Califórnia o White Castle.
Na Califórnia tem Jack in the Box, não tem? Que é aquela... Que
tem.
É uma outra rede.
Tem.
Eu amo também.
É, barata também.
Mas aí o White Castle vende uns sliders. Que são aqueles mini hambúrguer, tipo desse tamanhinho, assim.
É o mini, né?
É, e
é
eu
tudo, uma delícia.
Não tinha dinheiro, então era na esquina. O que que eu fazia? Eu voltava de madrugada, descia do metrô bêbada, catava assim, ó, 20 sliders, e ela pegava, só tinha o povo dormindo dentro do White Castle, e embora pra casa comendo mini hamburguinhos, era a minha refeição.
Ai, que inveja, que tudo.
E gastava o quê? $1.
Tem mais preço aí, é Thiago? Barato.
Red Bull, fui no mercado Red Bull, R$8,50. Caro. Uma
Nossa,
latinha.
Caro.
Miserável.
Seis pack de Red Bull é $3, de dois e pouco. O povo é viciado lá em Red Bull, viu? E todos os outros que são igual ao Red Bull, né? Que eu não sei os nomes, mas assim, vai todo mundo morrer lá de tanto tomar Red Bull. O povo toma
não,
muito.
Eles são,
é horrível.
Eles são viciados em Cheetos. Eles são viciados em Cheetos. Porque aqui
eles
o Cheetos pequenininho. O Cheetos pequeno é R$2,40. Ah, R$2,40 é pouca coisa, barato. Mas só que assim, o Cheetos pequeno não dá nem pra beliscar, porque vem nada dentro, que metade é vento, outra metade vem os Cheetos. E o grande, que esse sim dá pra matar a fome, é R$11,99. É muito caro.
Amigo, mas R$11,90 você pagou caro, eu pago 8.
Depende.
É $1 lá, na loja de $1 tem tudo.
Amiga, eu...
Gente, os Estados Unidos são muito meu lugar no mundo, porque eu amo Cheetos, eu amo refrigerante bem doce, eu amo Red Bull, todas essas coisas que vocês estão falando, eu amo.
Eu volto com a mala. Com a
é coisa que mata.
Você vai morrer daqui a 5 anos. Você
Ai,
vai morrer.
Amiga, vira essa boca
eu vou
pra
dar
lá.
Pizza.
É, continua comendo
Minha filha,
isso pra
você
tu ver.
Não tem mais como. Gente, eu vou dar um exemplo. É, por exemplo, essa coca mesmo de lá dos Estados Unidos é bem mais açúcar do que a daqui do Brasil, que já é horrível, né? É tipo assim, é um passo pra diabetes lá. Por isso que o povo tá morrendo lá. E o povo toma muito, é uns copos enormes. Diferente daqui, a batata, como é, o Thiago falou, ah, mas é uma batata pequena. A batata média de lá é enorme comparada com a daqui. O sanduíche é maior do que o daqui, entendeu? É tudo grande. O refrigerante já começa em 700ml, é um copo desse tamanho aqui, assim. E que você pode encher quantas vezes quiser, ainda mais. Aí o povo é louco. É muita comida, muito mesmo. Eles são bem exagerados.
É.
É bem chocante.
Eu tô ficando com fome.
Hoje eu fiz sopa, porque assim, aqui deu um ventinho, eu já pensei, vamos fazer uma sopa?
Eu
Aí
também.
Fui pro mercado, e assim, sopa, geralmente eu uso a 100, que é uma carne mais barata, e pra sopa é bom. E aí, gente, 600 gramas, eu paguei R$22,34 pra uma carne barata.
É, não, a carne tá pela hora da morte, né? Aqui tá muito caro, muito, muito caro mesmo.
É, olha, eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar um exemplo de Pojuca e depois eu vou dizer nos Estados Unidos. É, aqui é mais barato comer camarão e sururu, até polvo, do que carne, aqui em Pojuca. Você pode comer camarão todo dia, é mais barato do que comer carne, porque é uma área de praia, né? Peixe também, você acha bem mais barato, mas a carne tá uma fortuna. A carne nos Estados Unidos também é cara. Eles não são produtores de carne, então eles importam, né? A carne é nossa, amiga. Toda carne boa que tem lá é do Brasil, entendeu? Que é o maior exportador de carne boa. Então, se você quiser comer uma picanha, você solta um dinheiro. Mas também é melhor do que a picanha daqui. Infelizmente, é a verdade. A carne é incomparável com a daqui. Você vai no mercado e compra melhor daqui. A de lá ainda é melhor do que a daqui. Então, você verdade. Paga, assim, um pouco menos que aqui, mas a carne é melhor, entendeu? Se você quiser comprar da de lá mesmo aqui, qualquer peça de 500 gramas, você deixa R$120. Se você encontrar aqui, lá você paga $12 numa libra. Uma libra é o quê? 600 gramas, né? É, $12, 10. Mas na promoção você acha por 8. Eu sempre compro por 8, 7, umas peças assim. Aí eu faço na airfryer. Aí fica igualzinho a churrasco.
Você sabe que eu fui em alguma churrascaria brasileira que tem em Nova York. E a, assim, de rodízio.
Fogo de chão.
É o fogo
Essa.
De chão.
E aí, a carne era assim, era mesmo, mesma coisa. Parecia que eu tava em São Paulo. Só que a qualidade da carne era muito, muito superior. E a daqui
é muito
já
caro
é boa
também,
no fogo
viu, amigo?
De
fogo de chão. Quanto é o rodízio que tu pagou? Mais de 100,
não
é?
Eu não, minha amiga que me convidou, amor. Andréia Smith, minha amiga de Nova York.
Que é caríssimo.
Ela quis ir. Eu falei, amiga, a gente não tem dinheiro. Não, vamos nessa. Ah, então tá.
Gente, pra vocês terem noção, é tão caro comer comida brasileira nos Estados Unidos, porque é carne da boa enfim, não é lanche, é comida de verdade, é uma refeição, né, comer brasileiro. Ele é trendy agora, os restaurantes brasileiros são bem frequentados, você tá sempre lotado, tá em todos os aplicativos, tem uma rede lá em Los Angeles que chama Bossa Nova. Ela é famosíssima. E tem uma de self-service que chama Pampas Grill, que tem dentro do The Grove, inclusive. Não sei se vocês chegaram a ver quando foram lá. Aí lá a carne também é bem melhor do que a do Brasil, óbvio. Mas é super caro esse do self-service. Se você volta qualquer prato, dá $30. É uma fortuna. Mas o fogo de chão mesmo é em Beverly Hills, pra você ter noção como é caro. Porque pra um restaurante ser em Beverly Hills, ele tem que ser de rico, primeiro. É enorme o restaurante. Ele é no coração de Beverly Hills, é perto do Cidras. Como diz o meu amigo Álvaro, que eu também tô achando Cidras.
Eu não.
É do lado do Cidras.
Como disse
eu
não, como disse alguém aí na rede social, que a gente pegou pra... que a gente incorporou.
Eu só falo Cidras agora, eu só chamo de Cidras. Então, perto do Cidras tem um fogo de chão e começa, o rodízio é 120. Você paga 120 só pra pisar lá dentro. Ponto final. Sem bebida.
Pois é.
$120, assim, pá. E $120 dá fora uma faça uma feira de 15 dias, minha gente. É muito dinheiro mesmo pra ir pra um churrasco lá, porque a carne é muito nobre, muito cara.
Pois
Mas
é.
Assim, é a melhor carne da sua vida.
Ô, gente, eu fui rejeitada no fogo de chão. Eu fui tentada quando eu tava em Nova York. Eu não queria ir embora. Eu queria ficar. Mas eu não tinha dinheiro, eu queria ficar. Aí eu olhei lá os empregos e falei, você é recepcionista do fogo de chão. Tem um monte de brasileiro e tal. Vou lá, vou pegar esse emprego. Aí eu fui fazer entrevista. E eu fiquei tão nervosa pra fazer entrevista... que não passei, assim, eu fui meio escorraçada pelo meu gerente do fogo de chão. Aí eu voltei pra casa, assim, arrasada, chorando. Eu falei, eu não consegui um emprego no fogo de chão.
É, porque você tinha que voltar pro Brasil e seguir o caminho que você seguiu pra gente se conhecer. E você tá aqui no Debates Inúteis.
Gente, e aí eu lembro que eu entrei...
Se arrumasse emprego, não voltava mais não, viu?
É.
Sim, e eu lembro que eu entrei no fogo de chão pra fazer entrevista, assim, toda arrumadinha, olhei na TV, tava passando Ana Maria Braga.
Sentiu em casa.
Me senti em casa.
Agora vamos falar de saúde, porque assim, vamos fazer o seguinte: a pessoa mora no Brasil, não tem um plano de saúde, ficou doente, tem o SUS. Vacina, se a gente ainda tá conseguindo se vacinar lentamente no Brasil, ainda porque nós temos o SUS, viva o SUS deste país.
Viva o SUS.
Se eu tô lá fora, Suilane, lá onde você mora, lá em Los Angeles, se não tem plano de saúde, faz o quê?
Aí você luta, amiga. Você tá lascada. Se fudeu, é muito caro mesmo, muito caro. Você vai ser atendido, eles não recusam um paciente, entendeu? Você sofreu um acidente, não interessa de onde você é, se você tem plano ou não. Você vai ser atendido, mas você vai dever muito dinheiro e eles vão até a sua alma pra você pagar.
Vai ficar uma dívida
pra
sempre.
Se for um turista... É, você volta ao Brasil, quando você quiser entrar de novo, vai estar lá a dívida no seu passaporte, não se preocupe.
E assim...
Não esquece, não caduca.
As pessoas veem muito, a gente vê muito nos filmes, nas séries, assim, call 911, e a gente acha que assim, ah, vamos ligar e chamar uma ambulância. Essa ambulância já é uma fortuna, né?
É, se você não tiver plano de saúde, é a partir de $1,000 uma ambulância, meu independente Deus. Da distância.
Uhum.
Então você só chama uma ambulância se você tiver plano e tiver muito mal também. Porque também se você não tiver, tava tão mal e chamou uma ambulância, o plano também pode recusar pagar, porque você foi um capricho, entendeu? Você tava bem pra ir sem ambulância.
Sim.
A ambulância é pra ser realmente quando é uma coisa séria. Ah, vou contar uma história agora, um perrengue que não é meu, mas é do meu amigo. Mas não é aquela coisa de um amigo que não existe, não. Ele existe, o nome dele é Vitor. Vitor, ele mora em Los Angeles. Se você estiver escutando, eu vou mandar pra você, o link pra você escutar, que eu vou contar a sua história aqui agora. Vitor foi pra Los Angeles... Antes de mim, eu conheci ele depois, ele me contou essa história. Ele mora lá ainda. Aí Vitor, um dia... Vitor é bem magrinho. Nunca tinha experimentado maconha medicinal, que é a maconha de Los Angeles. Ela é feita em laboratório perfeito, né? Ela é perfeita, gente. Ela é muito mais forte do que essas que fazem aqui no quintal e jogam pro povo fumar. Ela foi alterada, tem umas que são híbridas. Eles fazem... como eu digo, eles aumentam alguns efeitos em laboratório e produzem, entendeu? Ela é toda alterada. É, dentro de câmaras, tem biomédicos e estudam pra fazer isso.
Amiga.
Ou seja, ela é muito, muito forte. Você não pode achar que fumava aqui um beck, chega lá e fumar um beck inteiro, você cai dura no chão. Ponto final. É três pegas, você desmaia, que foi o que aconteceu com meu amigo Gustavo também. Se você estiver escutando, Gustavo. Gustavo, que vocês conhecem, desmaiou na boate.
Gustavinho.
Porque jurou. Ele disse, eu peso mais que você, eu posso dar mais um
trago. Saudade,
você
Gustavinho.
Vai cair. Aí ele teimou, fumou e caiu. Mas enfim, voltando a Vitor. Vitor foi com os amigos dele lá dos Estados Unidos, e os amigos dele já têm uma tolerância, né? Porque eles já fumam desse tipo, mais forte, então eles fumavam mais. E aí Vitor foi acompanhar essas pessoas e fumar na mesma quantidade que eles. E aí o que aconteceu? O Vitor desmaiou e apagou. Aí passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ele mandou chamar o 911 sem plano de saúde.
Ai, Deus.
Bicha, a conta que essa gata pagou. Ela até hoje é traumatizada, ela realmente desmaiou. Ela ficou 6 horas no soro, no hospital, pra acordar. Pra vocês terem noção. Foi overdose mesmo.
Gente.
Não é brincadeira. Então, se vocês forem aos Estados Unidos e ver uns cookies assim, desse tamanhinho, mas a gente tá escrito assim, 50 de THC, que serve facilmente 10 pessoas, tá? Uma dosagem de 5 de THC é metade, mais da metade de um beck no Brasil, pra vocês terem noção. Então você vê um cookie desse tamanho, enfia tudo na boca porque é gostoso, porque eles são gostosos. Você vai morrer, só tô avisando. Não tem jeito, você vai pro hospital. Morrer não morre, ninguém morre. Mas você vai pro hospital, vai gastar um dinheiro, não façam isso. Tem que saber medir. Eles mandam até uma reguinha dentro do cookie, pra você partir certinho e não passar mal. Aí tem assim, se você quiser usar 5, parta desse tamanho. Se você quiser usar 10, parta desse tamanho, entendeu?
E quanto deu a conta?
Amiga, coisa de $8,000 ele teve.
Oi!
Meu pai.
Porque você paga a ambulância, você paga o soro, você paga até os paradrapos, o band-aid que usa, tudo entra na conta, né?
Amiga, eu fui atendido uma vez lá e aí eu fui pra emergência. Eu nunca tinha ido à emergência, mas foi na época que eu tinha operado o joelho. Eu fui pra emergência, aí eu disse, tô com muita dor, vou na emergência, eu nunca tinha ido. Aí eu tenho plano, não tem problema nenhum. Inclusive, é do Cidras o plano, e eu fui ao Cidras, é do próprio hospital. Mas você tem um sumário das contas que você gastou nesse dia da emergência, entendeu? Independente se você não vai pagar, eles demonstram pra você. Eu passei 4 horas lá, deu $28,000, pra vocês terem noção.
Meu Deus!
Foi. Quando eu olhei, eu disse, gente, isso é horrível. A minha cirurgia, que eu passei 4 horas dentro do hospital só, a minha cirurgia é laparoscópica. É, o cara bota um videogamezinho, né, fura, e fica vendo com a câmera, e ajeitou, e em 2 horas depois eu já tava indo pra casa. Eles cobraram 86, acho, mil, uma coisa assim. E depois ainda veio uma cobrança extra, de mais 12 mil, deu perto de 100, pra vocês terem noção. Eu passei 4 horas no hospital só.
Gente.
Nossa.
Muito dinheiro.
Mas por outro lado... Por outro lado, você se vacinou... Em que mês?
Mas a vacina não é pelo plano, não. A vacina é gratuita lá.
Não. Vacina... É isso que eu quero dizer. A gente ainda tem a opção aqui do SUS. Mas, por outro lado, você está num país onde as coisas funcionam, onde o governo não ignora um e-mail importantíssimo para a compra de vacina, você consegue se vacinar. A gente está ainda batalhando pela nossa vacina. Você já tomou as 2 doses lá fora?
É, porque o meu presidente respondeu o primeiro e-mail da Pfizer.
É, então, é isso que eu queria dizer.
Oi, aqui é a Pfizer. O meu cara já disse, oi, aqui é fulano. Mas sim, lá tá sobrando vacina, amiga. Eu vacinei de xepa, né, como chamam aqui. Eu fui pra sobra, fui pra fila. É, uma vizinha minha tinha ido e conseguido um dia antes. Aí ela falou pro meu amigo. É, a gente tem uma comunidade pernambucanos lá que mora perto, tá? É eu, Milena, Igor e Iago, que são 2 bichos. Beijo pra eles, inclusive, que estão lá. Iago, a menina que mora com ele, tomou a vacina um dia antes e disse, vai lá, tá sendo super rápido. Era meio longe, assim, era 1 hora. Mas aí uma amiga da gente também foi, a gente foi em bando. Foi eu, a menina que tava dirigindo e mais 2 bichas. Iago e um outro amigo, Jaime, que é do Peru. Aí a gente foi pra lá e ficou na fila. Aí disseram, tem, sei lá, 200 pessoas na fila, não vai rolar hoje, com certeza, mas vamos ficar aqui. Nossa, em 1h40 a gente já tava entrando, fazendo o cadastro e tomando a vacina. Foi bem rápido. Até na fila é rápido. E aí, depois que eu tomei a primeira, foi em fevereiro. Assim que eu cheguei lá, eu tomei. Aí, a segunda dose era com 1 mês depois, que eu tomei Moderna. Aí, em março, já foi eu marquei pra tomar, entendeu? Não precisava mais ir pra fila, porque já tava marcado. Quando eu tomei a primeira, eles marcaram a segunda. Aí, foi tranquilo. Já fui no horário, já foi entrar e tomar.
Uma dúvida que eu tenho sobre quem mora fora, e que eu acho que pra mim seria muito difícil, seria a saudade. Saudade das pessoas que estão no Brasil e saudade de algumas comidas. A comida é relativamente mais fácil, né? Como que você administra isso?
Eu cozinho todo dia a minha própria comida. Eu levo, agora quando eu for mesmo, vou levar uma toalha de tempero, uma toalha de coisa que não tem lá. Porque até no supermercado de lá, o supermercado é meio sudestino, entendeu?
Você vai com a mala abastecida.
Daqui, por exemplo. Vou. Tipo, cuscuz, farinha, essas coisas que são mais daqui, de onde eu sou. Você ainda não acha lá. O cuscuz é estranho, que vem de lá. É um cuscuz mais daí, da Laia de vocês, de São Paulo. Que é ruim. Não querendo acabar com vocês. Mas não presta. E aí a farinha também é esquisita. Aí algumas coisas eu levo daqui. Outras coisas é igual. Tipo, arroz, feijão, eu compro lá mesmo, quando acaba. Mas tipo assim, cominho. Cominho é um tempero muito específico do Brasil. Até se você comprar lá, ele é ruim já. Não é igual. É, como eu cozinho minha própria comida, eu adoro cozinhar, como vocês sabem, né? Minhas amigas, Álvaro e Thiago, sabem que eu vivo falando.
Cozinha muito bem.
Aí eu cozinho todos os dias. Aí eu meio que me... Eu tenho essas duas amigas também, elas vão pra minha casa. Quando eu tô com elas em casa, assim, eu fiz a comida do Brasil, eu sinto o cheiro, parece que eu tô no Brasil, eu esqueço que eu tô lá. É só quando eu saio que eu me lembro. Mas eu acho que... Eu até percebi isso agora quando eu cheguei aqui. Eu acho que o mais sinto falta é quando eu saio que eu vejo a arquitetura. Porque quando você mora aqui no Recife, principalmente, é uma arquitetura muito antiga. E Los Angeles é uma cidade praticamente, sei lá, 50 anos, 100 anos, que começou a realmente crescer. E tudo lá é novo, é meio... É um conflito na minha cabeça. Porque parece que eu tô viajando no tempo, assim. Lá é como se fosse uma mudança de anos, assim. Quando você chega lá, tudo já é muito tecnológico. Prédios que eles dizem, ah, esse é o prédio mais antigo de Los Angeles. O prédio já tem, sei lá, um monte de coisa, super de agora, entendeu? Porque tudo lá é bem recente. É, no oeste. Em Nova York você até vê uma coisa antiga ou outra, como vocês já visitaram lá e viram, lá no nordeste dos Estados Unidos, porque lá é onde foi o descobrimento. Mas o oeste só foi, começou no século passado, assim, 1900 e lá vai, é que começou um grande êxodo e tal, para as pessoas irem morar lá. Então a cidade mesmo cresceu em torno disso, sei lá, a partir de 1950 que você via realmente o povo chegando lá, né? E era mais hippies. Enfim, não vou falar de história agora, essa parte é outra coisa. Mas eu poderia explicar também, mas não interessa como é que foi a popularização de lá. Foi mais pessoas que ninguém queria morar lá. O povo de Nova York considerava lá um deserto que não vai dar certo. Um lugar seco que não vai dar em nada. E aí se tornou mais rico do que o país inteiro, né? Só a Califórnia sozinha é a sexta maior economia do mundo. Só o estado da Califórnia. Então assim, podre de rico hoje em dia.
Nossa.
Caga na cabeça dos Estados Unidos inteira, muito milionário mesmo. Aí eu tenho essa impressão, assim, que falta história pra eles. Eles não têm esse senso de história.
Mas...
De cuidado. Aí isso eu sinto falta, porque eu tenho muito aqui. Aí quando eu volto eu tenho essa... Sei lá, é um sentimento...
Mas outra coisa que o Álvaro colocou, e a saudade faz como? FaceTime?
Não tem jeito, amiga. Você fica com saudade o tempo inteiro. Porque o que falta nos Estados Unidos é o brasileiro. É o brasileiro que é perfeito. Se você estiver entre brasileiros lá, você se sente maravilhoso.
E você tem dois filhos, né? Deve apertar mais ainda a saudade.
Isso. Afeta. Olha, meu filho já pode ir, né? Ele é americano, como Álvaro sabe disso. Você também sabe. Ele nasceu lá. Ele pode ir a hora que ele quiser, né? Que ele tá aqui agora, porque ele realmente tá sem querer ir ainda, vamos dizer. Mas eu vou fazer uma pressão. E a minha filha, eu tô nos passos de conseguir levar ela. Porque aí tem que tirar a guarda e tudo. E aí ela deve ir também em breve. Mas, por exemplo, se ela for agora com a cidade que ela tem... Ela não vai ter essa saudade que a gente tem, entendeu? Que ela vai pegar exatamente a fase que ela vai crescer meio americana já. Ela vai pegar o high school, que aí você perde completamente. Você vira sua identidade ser americana, entendeu? Você convive com aquelas pessoas, diariamente. Eu até fui no high school, mas eu só fui um ano no intercâmbio. Assim, eu não consegui pegar completamente. Pra mim era tudo uma festa. Eu não virei americana nesse sentido, assim. E eu ainda sou bastante perto dos meus amigos que não fizeram high school. Eu ainda sou muito acostumada com o convívio de lá, porque fui. Isso conta também. Mas ainda sou muito saudosa. Eu sou doente pelo Recife, minha gente. Não adianta. Eu chego aqui e quero chorar.
As pessoas falam também que tem muito preconceito. Já aconteceu com você? Porque eu tenho a sensação, quando eu tô no exterior, que é como se eu estivesse na casa de um amigo. Assim, por mais que eu esteja à vontade, eu nunca tô na minha casa, sabe? É, aqui no Brasil é meio que assim. Ah, tomar no cu. Nasci nessa porra. Sabe, não tô num lugar onde qualquer um pode virar e falar assim, ué, tá fazendo o que aqui? Vai embora pro teu lugar. É, deve ser difícil lidar com isso, ainda mais depois da época do Trump. Acho que agora talvez tenha melhorado um pouco, mas na era do Trump devia ser bem mais difícil.
É, eu vou dar uma informação agora política, assim, a Califórnia, ela é feita de imigrantes, você quase não encontra um americano de verdade, assim, que é de lá, entendeu? Ela, por exemplo, o meu chefe é da Dinamarca, o marido dele é da República Tcheca. Todos os meus amigos do trabalho são de El Salvador, Guatemala. Não tem nenhum americano mesmo lá no meu trabalho, pra vocês terem noção. Então lá é mais tranquilo, assim. Mas em Nova York é mais complicado mesmo, assim. Até o estado é um estado, eu não sei se vocês sabem, tem uma legislação americana que alguns estados são chamados de estado de santuário, onde ele protege o imigrante ilegal. Até quem entrou pelo México, pelo muro, consegue tirar uma habilitação original na Califórnia. Não interessa se você entrou lá ilegal. Eles deixam você tirar. Tem um jeito de você dirigir legalmente, você conseguir comprar um carro, entendeu? Talvez você não possa ir na sua casa e voltar, porque isso é uma lei federal. Infelizmente, a Califórnia não pode mandar nisso ainda. Mas, assim, pela Califórnia, todo mundo poderia ir voltar e todo mundo poderia ficar legalizado. Eles são bem muito... Eu acho que é tudo hippie lá. Eles são muito tranquilão. Eles são muito chill, como diz lá. Todo mundo lá é muito de boa. É diferente de Nova York. Eles são muito tensos. Todo mundo tá muito... Eles são grossos também. Quem já ficou em Nova York, você vê que eles são horríveis. Na Califórnia, todo mundo é bonzinho. É tudo tranquilo. Então, essa parte eu não sofri muito. Mas, assim, eu tenho a impressão que mesmo depois de ser documentada lá e tipo, eu tenho direito a tudo que eles têm, basicamente, hoje em dia, eu ainda sinto que eu não sou pertencente também. Eu sinto que é diferente pra mim ainda. Eu estou num lugar e eu não acho que é igual.
E tem uma coisa com a mulher brasileira também, né? Que às vezes rola, tipo, ah, é brasileira.
Tem um assédio.
Tem um assédio que é podre, assim, né?
Eu não passo muito pro brasileiro, assim. Eu não sei, eles acham que eu sou russa. Às vezes acham que eu sou da Itália, é uma coisa meio europeia. Acho que por causa do cabelo branco. Eu tô usando o cabelo todo branco agora, ficou complicado. Mas quando eles descobrem que eu sou brasileira, aí muda, assim, na hora. Mas isso é em todo lugar. Se você for a Portugal, inclusive, é muito pior. Português é nojento com isso. Que eu espero que tenha vários escutando. É ridículo. Eu acho que eles tratam a gente ainda como o quintal deles. Eles compraram o Brasil inteiro e a gente é tudo puta do bombe de lá. Tipo, as pessoas que eles tratam uma mulher brasileira assim. É meio ridículo. Mas lá é menos também, na Califórnia. Porque aí não vive tanto americano como eu tava falando. Então, como eles também são imigrantes, eles não são assim. Não tem essa cabeça. Então, é bem menos também lá. O latino, ele quando sabe que é brasileiro, a primeira coisa que ele fala é de futebol. Porque lá é totalmente basquete, beisebol, não sei o quê, mas a Califórnia é tomada por latino. E quando eles encontram o brasileiro, a primeira coisa, toda vez que eu digo no meu trabalho é que eu sou brasileira pra algum funcionário novo, a primeira coisa. E o time do Brasil? Você torce, você gosta de futebol, porque com o americano não pode falar de futebol, ele não sabe nem pra onde vai, né? Então é a primeira coisa, assim.
Antes do assunto descambar pra ilegalidade novamente, eu vou agradecendo a participação de vocês. É sempre um prazer. Suraine, você já é uma integrante fixa aqui do nosso podcast. Você é a nossa correspondente internacional. A gente quer que você volte sempre. E me fale uma coisa, pra quem tá te conhecendo hoje nesse podcast, onde eu encontro Suraine?
Que encontro, mulher?
Arroba, mulher.
Agora. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso agora. Da outra vez eu não fiz isso, não.
A outra
eu
já achou que era enquanto
pessoal.
Não, só arroba pra te seguir.
Ah, então pode ser o Twitter, que é Suraine Oliveira. Não tem Y, não tem dois N, gente. É normal. Suraine Oliveira. E se for no Instagram, é só Suraine, é mais fácil. Inclusive, eu quero fazer aqui um pedido para o Twitter. Se vocês conhecem alguém do Twitter oficial, tem uma menina que tem um arroba Suraine, ela não usa o Twitter há 8 anos. Eu não sei por que não me dão logo essa merda. Entendeu? Eu tô lá esperando essa gata ser expulsa do Twitter faz 8 anos.
Tem um negócio, faz um mutirão pra todo mundo ir lá e denunciar o perfil dela, que o perfil dela cai, você vai lá e usa a sua Elaine. Enfim, isso é um babo que eu...
Vocês me ajudam, amigas? Vocês que são muito bem seguidas, vocês me ajudam?
É um babado que eu te explico no off depois.
A sua Elaine já é a nossa
folguista,
né?
Olha, gente, quem
né?
assinar o Debate Clube...
É o quê?
Quem assinar o Debate Clube recebe todo o off, né? Recebe o nome do menino lá da viagem de Amsterdã. Né? Vai receber o perfil das
todo
gatos,
babado acontece no Debates Club.
Recebe a receita da Coca-Cola do México, recebe tudo. Item por item.
É, recebe tudo.
Despedidas,
pode
Melina
dormir
e
um
Álvaro.
Dia na minha casa em Los Angeles. Já vou botar que pode dormir um dia na minha casa em Los Angeles. Pode ir, gente.
É isso que eu ia falar. Olha, eu quero encerrar esse episódio falando que gravaremos o episódio do Debates Inúteis na casa da Suraine. Por favor, que eu quero ficar fazendo jogging e vendo
de
drag, entendeu? Dando tchau pra Trixie.
Vamos.
Eu também quero. Eu quero isso. Guys, quero ir no Hamburger Mary e depois ir no Coachella. É, comer todos os hambúrgueres possíveis e gravar um debate inúteis lá, se possível, chamando Trixie. A gente encontra ela na rua.
Chama as drags.
Vem cá.
Isso, amiga.
Come here, girl.
Isso.
Come on.
O que eu falei agora
há
pouco é
que a
Suraine é a nossa folguista, entendeu?
Mas todo mundo vai ter
tipo,
que comer
se um de
coisa.
Nós sair pra não poder vir gravar, a gente, ela vem cobrir.
Ela rende alguém, né?
Vem render.
Vou tirar as férias.
É isso, meus amores. Muito obrigado. Adorei o episódio. Foi bom compartilhar perrengues. Foi praticamente perrengue chique hoje, né?
Foi.
Que é um perrengue todo lá no exterior. Inclusive, talvez esse possa até ser o nome do nosso episódio. Enfim, vamos terminar daquele nosso jeitinho gostoso, que Suraine já sabe, que ela já participou de outros 2 episódios, que é beijos, beijos, beijos.
Dignidade.
Já!